PCdoB na Câmara está aqui com o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, que deu entrada num PDC aqui na Câmara que susta a portaria do governo golpista de Michel Temer, que estava fazendo um retorno à escravidão no Brasil, facilitando o trabalho escravo. Deputado Daniel Almeida, qual é a justificativa desse projeto? Quais são os seus argumentos para tentar reverter essa portaria?
Olha, primeiro, porque esta portaria ela tem aspectos de ilegalidade. E o PDC é um instrumento legislativo para impedir a usurpação de competências, ou seja, o governo não tinha competência para fazer esta portaria que contraria a nossa própria Constituição e a legislação que proíbe de forma muito dura a prática de trabalho escravo. E a portaria, ela vem num esforço do governo de comprar votos, comprar parlamentares, especialmente atendendo a bancada ruralista. As denúncias de trabalho escravo no Brasil são muito graves, envergonham o Brasil, são dados comprovados pela Organização Internacional do Trabalho, que nos cobra providências há muito tempo, que faz parte de acordos internacionais no sentido do país tomar medidas para combater a prática análoga a trabalho escravo. Isso vinha evoluindo no país nesses últimos anos com grande eficiência, grande desempenho, né, da ação do governo federal, e agora o governo diz que os técnicos não têm mais autonomia para fazer essa fiscalização, demite pessoas como coordenador dessa atividade, diminui o quadro técnico para fazer a fiscalização e submete à apreciação do ministro a divulgação daqueles que praticam trabalho escravo, quando a própria legislação diz que, constatada a situação do trabalho escravo, as pessoas devem ter o seu nome divulgado, inclusive para produzir efeito no sentido de impedi-los de continuar praticando e no sentido de impedi-los de ter acesso a políticas públicas, recursos, financiamento, subsídio e assim por diante.
Deputado, quais vão ser os trâmites desse PDC aqui na casa? Qual é a expectativa de que se vote, se consiga reverter?
Nós vamos pedir a urgência, porque isso é um caso que realmente requer uma urgência na sua apreciação, pegar as assinaturas dos líderes para obter a urgência, e queremos, no tempo mais curto possível, levá-lo a plenário para que essa portaria não continue a ter efeitos, né, na sua aplicação. Ela não pode prevalecer. Se nós demorarmos de tomar uma providência no sentido de barrar a sua implementação, ela pode produzir efeitos danosos ao interesse nacional, ao interesse dos direitos humanos, da cidadania, ao interesse do próprio papel do Estado brasileiro.
E como estão as articulações, já que tem esse movimento forte da bancada ruralista para tentar emplacar esse trabalho escravo?
Nós não temos ilusão sobre a força da bancada ruralista. Ela é realmente muito densa aqui, barulhenta, muito ofensiva e está muito entrosada com o governo federal. E nesse ambiente de barganha para a denúncia do Temer, nós temos convicção de que haverá resistência da bancada ruralista. Qual é o esforço que a gente tem que fazer? Uma pressão de fora para dentro. É fundamental a imprensa, a sociedade, os movimentos organizados, os trabalhadores, a cidadania se expressar em torno da defesa da revogação dessa portaria. E o instrumento está posto. O instrumento correto para fazer isso é o projeto de decreto legislativo. Então cabe uma pressão aqui sobre cada parlamentar no sentido da sua aprovação com urgência.
Qual é o ponto mais absurdo da portaria na visão do senhor, assim?
Ela é integralmente absurda, mas aquilo que é mais absurdo é retirar a autonomia dos técnicos, os auditores do Ministério do Trabalho e substituir essa autonomia por uma posição individual do ministro. Tudo que for verificado in loco não terá validade se não for submetido ao ministro. Isso é algo que contraria tudo que existe de estruturação do poder público e das instâncias, né, fiscalizatórias de controle do poder público. No Ministério Público, o procurador tem a sua autonomia, não pode estar submetido ao procurador-geral. Na Receita Federal, o auditor também tem sua autonomia, na fiscalização agropecuária também, enfim, cada um na Polícia Federal e assim por diante. O que eles querem é tirar essa autonomia técnica, né, dos auditores do Ministério do Trabalho.
O que que isso pode fazer na realidade brasileira? Que tipo de prejuízo, já que, apesar da fiscalização, já se tem muitas denúncias, né, de trabalho escravo, é difícil combater essa realidade. Como que o quadro ficaria?
Pois é, o nosso país já tem uma defasagem grande em relação à proteção de direitos trabalhistas. Nós temos um compromisso de praticar no Brasil chamado trabalho decente, a agenda do trabalho decente. Fizemos movimentos nessa direção e isso significaria um profundo retrocesso. Isso tem impacto na concorrência que o Brasil faz no mundo globalizado, né? Isso tem impacto na imagem do nosso país, isso pode impactar inclusive o ambiente de exportação que o Brasil disputa tão bem no mercado internacional, sem levar em conta, que é a coisa mais grave, que é degradante, intolerável, que ainda no século XXI nós tenhamos prática de trabalho escravo. E, infelizmente, existe. Existe em atividades econômicas de grande retorno econômico, grande retorno do ponto de vista de resultado, no agronegócio, né? É intolerável que o governo brasileiro tenha uma atitude tão degradante nesse sentido, de impedir que esses avanços continuem e produzir retrocesso.